Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
De volta, este é o programa Temática, na sua versão de debate, o que acontece é assunto, falamos para a Unimed. Mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida, é uma campanha da Unimed. Hoje o programa é diferente, numa sexta-feira reflexiva, bacana, no qual a gente fala de pedagogia que transforma e ideias que inspiram com base, né, na escolha do melhor professor do mundo. Para lembrar, né, foi nessa semana, foi recente a notícia, né, foram 10 mil indicados no mundo todo. 179 países, teve uma brasileira, vale mencionar isso também. O ganhador foi um professor de ciências, vou repetir, da zona rural do Quênia, né, que doa a maior parte do salário dele para que os alunos mais pobres ainda, mais pobres entre os pobres, possam chegar lá e estudar, enfim, e também é frade franciscano. Nessa mesa que a gente montou para refletir sobre o que de verdade é fundamental, é diferencial para a formação de cérebros brilhantes e que esses cérebros brilhantes estejam a serviço do bem, que é o que a gente quer, né? Nós convidamos o Frei Nilmar Gato, que é provincial dos Capuchinhos do Rio Grande do Sul, a professora Laura Jane, que está conosco também, Borges Machado, professora da rede estadual, e as diretoras de duas escolas da rede pública municipal, da Escola Angelina Sassi, a Bruna Conrado, e da Luciano Corsetti, perdão, a Thaisa Velho. Eu não quero falar muito porque eu queria ouvir vocês falando sobre essas conexões entre todas as pontas, né? O que de verdade, na opinião de vocês, é diferencial?
É, no intervalo nós estávamos falando um pouquinho, né, Beverly e professoras, dessa realidade do prêmio do Peter, né, do Frei Peter, né, e da realidade dele ter a possibilidade de sair do país do Quênia, certamente, e buscar especializações fora dessa realidade do Quênia. E certamente isso aconteceu, né, porque a Ordem Franciscana dá essa possibilidade por estar no mundo inteiro. Então dá essa possibilidade dos frades se direcionarem para outros países, para outras realidades e buscarem informações e formação dentro dessas outras realidades e culturas. Mas o importante é isso, até a Thaís falava aqui do aprendizado, né, que entra na mente, né, mas um aprendizado que entra na mente e desce para o coração, vamos dizer assim simbolicamente falando, né? Uhum. O aprendizado entra na mente e desce para o coração. E certamente o que levou a esse Frei receber esse prêmio também tem essa conotação de um aprendizado que ele recebe, de uma formação que ele recebe em países certamente mais desenvolvidos e com condições de darem este aprendizado pedagógico para ele e dentro da área que ele ministrava, mas também do aprendizado descido ao coração, na sensibilidade, no afeto e o retorno dele para essa realidade do Quênia, né? E a realidade do Quênia pobre, lá do interior, né? Lá das colônias do Quênia, vamos dizer assim, e ele levando aquela bagagem que ele trouxe de fora, certamente levando para essas crianças, para esses meninos, né? Num sentido bem evangelizador, claro que tem o sentido evangelizador também, né? Mas nesse sentido evangelizador, alguém que partilha de tudo, alguém que coloca isso na mesa para que outros também se alimentem desse aprendizado, dessa sabedoria. E isso tudo certamente foi um aspecto importante que levou a ele ser premiado.
E as dificuldades, né, que a gente comentava, que elas podem ser uma justificativa para, mas não é a essência do educador. A maioria dos nossos professores, eles nos enchem de orgulho porque eles buscam uma qualificação. A gente tem centenas de mestres dentro da educação pública trabalhando ali duro para transformar essa sociedade e fazer com que esses alunos, de fato, aprendam para ser os cidadãos que a gente falava antes, que usem a inteligência para o bem. Então, essa iniciativa, essa motivação que não pode morrer diante das dificuldades, que não são poucas, como a professora dizia, mas que não podem nos limitar na ação pedagógica. Falta de estrutura, a gente vai buscando, a gente organiza, a nossa escola tem uma boa estrutura física, no entanto, precisa muito mais, porque atende um grande número de alunos, mas isso não pode se tornar uma justificativa. A gente tem que buscar alternativas e os professores são muito atuantes neste sentido.
Fica até difícil, né? Ontem eu conversava com as diretoras, eu perguntei, olha, a gente não quer falar com um professor, porque dá a impressão de que a gente vai desmerecer os demais, porque tem muito professor bom fazendo coisas maravilhosas e muitas vezes numa realidade, por exemplo, a região, se eu não me engano, a escola Luciano Corsetti teve uma situação de violência muito próxima da gente aqui, uma
no dia de hoje, inclusive, né? Inclusive hoje. Do ano passado. É. Mas é isso, é a gente...
Um ano, né?
Exatamente. Mas é a gente poder enfatizar aquilo que é positivo e que está muito difícil nos dias de hoje. Né? A gente já está com uma cultura da negatividade. É, os pais nos procuram, como a diretora dizia, sempre para o negativo. E o positivo a gente chama e faz aquele movimento que é maçante, mas o tempo todo para trazê-los para a escola, que é o ambiente de encontro, para que eles vivam momentos felizes.
A escola, só para resgatar, né, a gente não, algumas pessoas não lembram, né, teve um tiroteio, não era com a escola, mas a escola estava no contexto, na saída, né, na hora que deu o sinal e acabou um tiroteio, uma das crianças acabou sendo baleada, enfim. E há a própria também Bruna, que vive numa região chamada Zona Norte, em Caxias do Sul, que também tem já uma dificuldade com a questão da vulnerabilidade das famílias do entorno, né?
Isso. A gente... fala em Zona Norte, e a gente vive um pouquinho isso, de aconteceu determinada situação lá na Zona Norte. Geralmente as pessoas esperam que seja algo negativo. E a gente tem trabalhado junto com a comunidade para ressignificar isso. Porque quem vive hoje na Zona Norte não vive mais na Zona Norte de 30, de 40. Quem vive hoje na Zona Norte vive no mesmo lugar de quem vive no centro, de quem vive no São Pelegrino, porque as situações a que a gente está exposta lá são as mesmas de muitos outros lugares da cidade, do país, enfim, né? O que eu queria destacar é que eu acho que, independente da realidade, da especificidade de cada realidade que a gente esteja inserido, o grande diferencial das nossas escolas, dos nossos profs e do trabalho que é feito é essa esperança, é esse acreditar, né? Essa dificuldade que se apresenta, é bem como a Thaisa disse, ela vem se apresentando para os professores não como algo que os desestimule, muito pelo contrário. Ela tem sido combustível realmente para que a gente siga nessa busca, né? Quando a gente, um problema muito grande se apresenta na porta da escola, e às vezes ele não é do pedagógico, ele é da segurança, ele é do trânsito, ele é das relações que se estabelecem ali, mas ele é nosso, né? Porque essa escola é desta comunidade. Então a gente acaba abraçando e fazendo algo positivo surgir nessa situação que não seja tão boa. E eu queria destacar também que, assim como a Thaisa falou, a gente tem um número gigante aí de profs que buscam essa qualificação, e que a gente tem essa qualificação, inclusive, em serviço, né? Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava, junto com os meus profs, organizando a saída deles noturno para que eles pudessem estar fazendo a formação junto à Secretaria de Educação. E... é uma busca constante. Esses profs, eles...
São qualificados,
São,
né?
Qualificados, exato. São qualificados, né? Eles seguem nessa busca. A gente, frente às dificuldades, vem buscando. E a gente hoje tem... tenho muito orgulho de dizer que nós temos uma escola dentro da Zona Norte que tem data show em todas as salas de aula, que tem o apoio de material de tablets para que eles utilizem na sala de aula. É um número pequeno ainda, mas é um número que está disponível para essa construção. A gente tem tentado aproximar a linguagem da gurizada com a linguagem da escola, porque ainda existe, né, uma distância grande. Isso também passa por qualificação de prof, porque a gente também tem que, às vezes, se apropriar disso tudo.
E por questões culturais, se tu me permite, Bruna, vou só introduzir aqui um ouvinte, porque ele fala de uma coisa que a gente pode colocar na roda aqui. É o Álvaro dos Reis, pelo WhatsApp, ele diz o seguinte: a educação é a base para o desenvolvimento pessoal, profissional e o resto tudo. Reclamamos muito, mas fazemos pouco. Precisamos todos ler mais. Precisamos estar atento, né, a vida toda com a questão da escola, aprendendo, buscando cada vez mais conhecimento. E ele até faz uma pontuação aqui, que ele vê pais e avós que se aposentam dizendo o seguinte: eu já fiz minha parte, agora é com vocês. Então, ele critica isso, né? Que temos que ser constantemente, para a vida toda, alunos e professores. É o Álvaro dos Reis. Isso me fez lembrar um filme que está rodando aí no sistema de streaming, né? Está na Netflix, pronto, para ficar mais claro. Eu não sei se vocês já ouviram falar. É o menino que descobriu o vento. E me fez lembrar a história do professor keniano, que possivelmente, né, na ordem franciscana se qualificou em algum outro lugar, mas voltou para a região onde ele nasce, onde ele está inserido, que é a África, né, e volta para a sua comunidade. Esse filme, rapidamente, ele conta a história de um menino que, por causa da escola, numa das regiões mais pobres da África, o Malawi, ele tenta ensinar para sua família a construção, através de uma revista que ele teve acesso na biblioteca, para fazer um equipamento de energia eólica, né? Mas ele precisava do único bem que a família dispunha, que era a bicicleta. Ele precisava quebrar a bicicleta para construir as pás para poder fazer o equipamento e gerar água o ano inteiro. E aí me chamou a atenção a questão cultural, né? A cultura, porque a família não entendia assim. Família tribal, que acreditava que a água vinha por dom de Deus. Vinha quando vinha. Quando não vinha, tinha que sofrer mesmo, morrer, comer as vacas, mudar de lugar. E se não tivesse condições, morrer ali mesmo. E ele teve que, de uma maneira muito infantil ainda, né, lutar, não ir embora, porque a alternativa é ir embora, não ir embora, e conseguiu, né, que a família o acolhesse, e ele fez, e transformou a região onde ele vivia, porque as pessoas tinham água o ano inteiro com energia eólica, podia fazer a rega, né? Essa coisa do conhecimento e quebrar a cultura, o quanto isso é importante, né?
Muito importante. E agora com essa participação do ouvinte aí, Beverly, me veio um pouquinho essa relação que nós temos com o Haiti, né? O Haiti é um país de mais de 11 milhões de habitantes e ele é 10 vezes menor que o Rio Grande do Sul. Ele tem a população do Rio Grande do Sul, mas é 10 vezes menor. E lá tu percebe muito isso, um povo que almeja sair da realidade que está inserido, né? Porque não tem o que fazer, né? É muita população com pouco espaço, né? Mas nós estamos nessa missão há 11 anos lá já, lá no Haiti, e nessa percepção, não quero sair do foco mais pedagógico aqui na questão da escola, mas nós temos um projeto, hoje nós estamos lançando esse projeto já há algum tempo, vem se preparando esse projeto e agora está em fase de conclusão. O projeto, nós chamamos projeto das telhas plásticas, que é um projeto que, em primeiro lugar, ele tira o lixo das ruas. E se vocês um dia tiverem a oportunidade, vocês se conhecem, mas tiverem a oportunidade de conhecer o Haiti, vocês vão constatar que é um dos problemas graves daquele espaço, daquela ilha, daquele país, é o lixo. Eles não têm onde colocar o lixo. E não tem como reciclar lixo. Esse projeto nosso, ele vem ao encontro disso, da reciclagem de lixo, a transformação do plástico, de garrafas PET e de outros tipos de plástico, em telhas plásticas. Esse aspecto da constituição das telhas plásticas vem também ao encontro da necessidade deles, por ser uma região com muita salinidade, por ser uma ilha, né, rodeada então por mar, eles têm essa dificuldade dos telhados também, né, do zinco aí acabar em poucos anos, 2 anos eles já não têm mais o zinco, eles têm que trocar, e é uma população bastante pobre. E essa telha plástica vem ao encontro dessa necessidade aí. E outro aspecto é, além da educação, do retirar o lixo da rua, da reciclagem do lixo, que é uma das questões bem da necessidade mesmo do país, ainda tem o emprego para as pessoas que vão recolher, né? Que vão recolher esses plásticos das ruas. Então eu sinto esse projeto como um projeto que vem bem ao encontro de uma das maiores necessidades dessa nação, do Haiti. Então são esses aspectos, né, que até o ouvinte disse assim, que tem pessoas que dizem assim, eu me aposentei agora com vocês, né? Eu me aposento na profissão, mas não me aposento na vida, né? A vida é outra coisa, né? E aí a vida, ela te proporciona uma possibilidade de tu agir de formas diferentes neste aspecto de mudança da sociedade, nesse aspecto de educação, de transformação, né? De trabalho, trabalho transformador mesmo de uma realidade social que precisa ser transformada.
E eu acho, Frei, que a gente consegue alcançar esses objetivos e propor essas ações quando a gente desenvolve uma questão que é fundamental, que é a empatia.
Isso.
Que é a gente conseguir compreender o que que às vezes esses pais passam, o que que às vezes essas famílias sentem, o que que essa comunidade vive, o que que essa gurizada que está aqui comigo na sala de aula, por que que eles estão dessa forma. E isso tudo de uma forma muito respeitosa, porque quando a gente entra numa comunidade, e a Laura, que tem a vasta experiência, certamente sente isso, a gente entra de igual, para construir junto. Porque se a gente entra numa escola, numa sala de aula, numa reunião de professores, e a gente não consegue fazer esse vínculo de ok, o que será que está passando do outro lado, a gente não constrói nada. Que é o que a gente tem percebido também na nossa realidade. Às vezes o olhar do outro parece, puxa vida, mas não está ajudando nas tarefas de casa. Mas o que será que se passa lá? Então, vamos trazer essa família para a escola, seja pela via do lazer, como a Laura muito bem trouxe, já anotei aqui para a gente levar de sugestão lá para a escola da gente, seja pela via da reunião de pais, mas a gente precisa se desarmar mais e conseguir se colocar mais no lugar do outro, porque aí essas relações a gente consegue crescer.
Desaprender para aprender.
Isso mesmo.
Olha, eu queria colocar aqui também, já pedi a chamada da Laura Jane, sobre essa questão de que a gente ouve vocês falando, a gente olha as coisas que estão acontecendo e parece que os problemas, as misérias do mundo, mas também a capacidade de resolvê-las são as mesmas. O que que muda? Muda o endereço, a cultura e a proporcionalidade, né? Não pode comparar a dificuldade que tem a África, por exemplo, lá no Quênia, com a nossa. A gente não pode comparar. Não são comparáveis. Não é isso. Mas a gente também tem realidades miseráveis, né, diante do nosso contexto, e culturas para as quais a gente tem que derrubar, talvez, barreiras, né? Esse é o momento. Como a escola, como esses professores inspiradores podem fazer esse instrumento para isso, Laura?
Eu acredito que a escola, como nós somos o espelho da sociedade, todos os problemas caem ali. Quando o senhor fala da questão do lixo no Haiti, a nossa escola está com um projeto de reciclagem. Então, eles levam as garrafas PET para as pessoas que moram ali na redondeza. Nós estamos limpando, ajudando e trazendo uma forma, um retorno para eles também, né? Então, eu vejo assim que é ali que nós vamos ter a sensibilidade de perceber os problemas que essa sociedade tem, que essas famílias têm, porque as famílias têm realmente muitos problemas, e quando a gente tem aquele aluno mais problemático, na verdade, é a família que está com problema, né? Então, nós temos a oportunidade de fazer esse resgate, desse chamamento, né? Quantas vezes eu acho que vocês ouvem as mães dizendo, né, eu não sei mais o que fazer. Uhum. E elas buscam, as famílias também buscam uma palavra de apoio, um olhar diferente, né? Que a gente possa resolver todas essas mazelas que a sociedade impõe, né? Em função das diferenças, né? Mas eu acredito assim, ó, que tem muitas pessoas que choram as misérias, mas também não fazem absolutamente nada para mudar isso. E muitas vezes isso é um comodismo. Quando a gente vai, passa nas sinaleiras, eu sempre me pergunto o que que aquele pessoal está fazendo naquela sinaleira. Ou é vendendo bala, ou é limpando o nosso para-brisa, ou alguma coisa assim, ou fazendo malabares, e outros somente pedindo. E nós temos um rapaz que faz muito isso lá no Riço, né? E eu, uma hora dessas, me deu vontade de perguntar para ele, e se eu arrumasse um emprego, será que tu aceitaria? Então, de repente, as pessoas também se acomodam. É muito fácil dizer, eu não tenho, eu não posso, ou eu sou excluída, ou eu não tenho oportunidade. Eu acho que falta também nas pessoas essa vontade. Eu sempre digo para os alunos, tem um objetivo, não é porque vocês moram longe, como tu colocaste a Zona Norte, que a gente tem um certo preconceito com a Zona Norte, né? Parece que toda a criminalidade está na Zona Norte e não é verdade, porque o que tem na Zona Norte tem em qualquer parte. Então, eu sempre digo, não é porque eles moram em determinados bairros lá dentro, porque eu dizia, isso é uma coisa impressionante, eu nunca vi tanto bairro naquele bairro, né? Porque lá não é mais bairro, é uma mini cidade. E aí eu sempre digo, pode sair daqui um médico, pode ser um dentista, um professor, um padre, sim, qualquer profissão pode sair. Mas eu acho que a escola é que tem, precisa, porque muitas vezes os pais nem incentivam esses alunos. Eles não têm, parece, objetivo. Eu lembro que quando eu estudava, eu estava rodeada de pessoas com profissões definidas. Hoje as pessoas dizem, não sei, não sei, Não sei. Então, é por isso que eu digo, os valores estão mudando. E aí, cabe a nós, com um olhar sensível, descobrir qual é o problema daquele aluno e trazê-lo, e fazer essa... Porque eu acredito também, a educação é a única que transforma. O professor é o único, né, que transforma. Verdade. Não tem profissão que transforme. A educação, o professor é que faz isso, né?
Obrigada, Laura. São 11h54, a Marta do Madureira manda um abraço especial para ti. Você adora, Laura Jane.
Ah, obrigada, Marta.
E o professor, o Paulo do Vinhedos diz o seguinte: oi, gente querida aqui do programa, parabéns pelo debate, né? Ele diz o seguinte, que para ele sim é uma constatação, ele participou várias vezes do Sábado Solidário dos Mercados, nos bairros mais humildes, em que as pessoas colaboram mais. Com todo respeito, é assim, os pobres são mais solidários, paz e bem a todos. Já que ele pegou o gancho, é isso que eu queria fechar o programa falando de pobreza, né? A pobreza no amplo sentido da palavra. A gente tem uma ideia de pobreza, a pobreza africana, né? Que falta água na torneira, que falta as coisas mais básicas. Nós vivemos numa região privilegiada do mundo, clima favorável, abundância da terra. Mesmo que se não plantar, dá as coisas, né? Então a gente talvez tenha uma ideia diferente de pobreza. A gente talvez tenha uma ideia diferente de pobreza, mas a pobreza também está entre nós. Como lidar com as pobrezas e transformá-la em abundância, em prosperidade? O que precisa para isso?
Mais do que pobreza material, né? Nós falamos em pobreza, nós pensamos na pobreza material.
Tem pobreza em família
rica,
né?
Mas exatamente, eu acho que o importante aí é isso, né? Dentro desse assunto que nós estamos falando, né? Às vezes nós precisamos nos enriquecer de uma maior participação bem afetiva e efetiva nas realidades da sociedade. Esse ano a campanha da fraternidade fala em fraternidade e políticas públicas, bem nesse sentido, para dizer para as pessoas, e é isso que foi dito nas comunidades nesse tempo da quaresma, está sendo dito ainda, né, que a política pública pode ser feita por nós, por todos. Pelas comunidades, pelas pessoas, não é algo só do governo. Claro que o governo tem o dever disso, né? De fazer com que as políticas públicas sejam levadas para o bem da população, para uma vida mais digna para a população. Mas, além disso, nós podemos também assumir projetos, trabalhos, atividades que proporcionem dignidade de vida para as pessoas, né? É bem nesse sentido de... A ajuda que me leva a ter mais saúde. Tem o livro aquele do Alan Lux, né? O poder curativo de fazer o bem. O poder curativo de fazer o bem. Se faz o bem para o outro, também...
Tem retorno.
Em retorno. Em retorno ao bem para ti. Uhum. Quando a gente faz o bem para o outro, a gente se sente bem, né? Te diz, bah, visita um doente, né? Vai no hospital, faz o bem para uma criança ali, né? Conhece um pouco mais a realidade familiar daquela criança que vem trazendo alguma necessidade, algum problema maior, né? Tu observa nele, tu vai, tu ajuda e tu te sentes bem, né? Então é bem nesse sentido, o poder curativo de fazer o bem. Vamos fazer o bem, né? Vamos fazer o bem.
A educação, ela tem esse poder de encorajar, né? De isso. Motivar para que isso aconteça. Fazer eles acreditarem que sim, que é possível. É um pouco isso que a gente faz quase todos os dias na escola. De mostrar para os alunos que eles podem chegar lá, mostrar para as famílias que pode ser diferente. Esse desânimo, né, que a Adiri comentava ali. Então, a escola, ela sempre, milenarmente, ela teve essa missão de empoderar e de fazer acreditar na mudança e na transformação.
Já agradecendo a tua presença aqui no programa, viu, Thaisa? Bruna, para fechar.
Vou defender a nossa bandeira, né? Que para lidar com essas pobrezas, que a gente continue fazendo uma escuta verdadeira, sensível, isso, atenta, isso. Solidária,
muito
né?
Bom,
e que a gente passe pelos processos de humanização em todos os lugares onde a gente vai. Seja no dia a dia da gente, seja na padaria, seja na entrada do ônibus, seja nos nossos trabalhos, né? A gente tem levantado essas bandeiras enquanto educação, enquanto escola, porque a gente tem sentido que faz a diferença.
Obrigada,
agradecer desde já.
Obrigada, Bruna. Professora Laura Jane, para
falar. Eu acho que nós precisamos ter um olhar diferente e a espiritualidade, voltar à bondade, à fé, e principalmente acreditar num Deus, que é isso que nos move, né? Voltar a ter fé. E nós vamos continuar na nossa caminhada diária, porque nós fizemos isso todos os dias, e como tu colocaste aí, só muda o endereço. As escolas têm os mesmos problemas, as mesmas necessidades, as famílias são iguais, porque se a gente começa a falar, a gente vai, né, mas a minha escola também tem, né, e cada um agarrar essa escola, né, e tentar realmente transformar. Mas o que eu peço mesmo é paz e bem, que é o que a rádio sempre coloca, né? Paz e bem e muita espiritualidade, muita fé. É obrigada. O que eu espero. Muito obrigada pela oportunidade.
Também agradecer ao Frei Nilmar Gato, provincial dos Capuchins do Rio Grande do Sul. E com esse fechamento aqui, Frei Nilmar, falar um pouquinho dessa presença que está migrando um pouco mais, né, pro continente africano, porque lá está clamando, né? E a gente percebe, inclusive em resultados, não é à toa que é de lá que vem o Prêmio Nobel da Educação.
Isso, é, bom, eu trabalho evangelizador, e o trabalho nosso, já a professora ressaltava o trabalho dos franciscanos, e realmente o nosso trabalho é por aí. Hoje nós estamos presentes também no Mato Grosso e em Rondônia, também fazendo esse trabalho evangelizador e educador também, né, nesse sentido da educação integral. E certamente a imagem desse frade franciscano da África, certamente nos deixa uma bela mensagem, né, de alguém que faz o bem, né, faz o bem, abre o coração para as outras pessoas, buscando uma transformação da pessoa, uma transformação integral da pessoa, claro, que a pessoa possa se preencher, mas ao mesmo tempo uma transformação de uma sociedade.
Frei Peter, ganhador, então, do Prêmio Nobel, dá para se dizer assim, né, da educação não é o Prêmio Nobel, mas assim tem sido conhecido, porque é a escolha do melhor professor do mundo. Ele ganhou, escolhido em 179 países, foram 10 mil indicações, e é um professor, né, que foi treinado em outros lugares, mas voltou para sua comunidade, para a zona rural do Quênia, e ele ajuda, né, com parte do seu salário também os alunos mais pobres a conseguirem treinamento na área de ciências, né, tecnologia, inovação e cérebros brilhantes. Que essa imagem, né, que fica dele com os seus alunos no dia a dia, sendo abraçado, acolhido, reconhecido, seja a imagem de todos os professores planeta fora e também na nossa cidade. Muito obrigado. 1:01, a gente fica por aqui. Debate completo disponível no site em tuaradio.com.br. Um forte abraço, um excelente final de semana e paz e bem.
Paz e bem.
De tua rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.